As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma mulher de 54 anos foi vítima de um roubo pelo método de esticão em pleno dia, neste caso por volta das 14 horas desta segunda-feira, na rua da Carrasqueira, em Tomar. Esta situação já foi confirmada à ERT por fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, sendo que o ladrão conseguiu levar uma carteira com cartões e uma verba em dinheiro. Refira-se que o assalto ocorreu na altura em que a vítima se preparava para entrar no prédio onde reside, altura em que foi abordada por um jovem, coitado na casa dos 20 anos, magro, e que vestia nessa altura um casaco azul escuro com capuz. A Polícia de Segurança Pública está agora a desenvolver diligências que permitam chegar ao responsável pelo crime. Um homem de 52 anos de idade foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Torres Novas por agressão com recurso à arma branca, sendo que a vítima foi outro homem de 35 anos que sofreu ferimentos na zona da clavícula, no pescoço e na face. O próprio detido teve algumas escoriações e hematomas na face, confirmou o Comando Distrital da PSP de Santarém. Refira-se que o alerta foi dado pelas 19h45 desta segunda-feira e centrou-se na Rua de Valverde, na cidade de Torrejana. O agressor está nos quartos de detenção da Polícia de Segurança Pública, sendo presente ao Ministério Público de Torres Novas para diligências processuais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Registo para atrasos na entrega de correspondência no Conselho de Tomar, cenário que se agudizou nesta quadra natalícia, sendo que estão em causa situações que podem atingir as duas semanas. Aliás, estes problemas não são novos, de tal forma que, por ocasião da recente Assembleia Municipal, a Coligação Democrática Unitária advertiu para esses transtornos com que a população se tem deparado e que, em alguns casos, colocam as pessoas em situações difíceis. Exemplo do que acontece com prazos de pagamento, com reformas, pensões que se atrasam, entre outras. Bruno Graça, eleito da CDU, apresentou mesmo uma moção onde exige que os CTT prestem um serviço público de qualidade, com necessidade para a contratação de mais trabalhadores para o centro de distribuição Navantino, que nesta altura tem 22 funcionários efetivos e 12 com vínculo precário, assegurou Bruno Graça.
Não só é um problema nacional, mas também que o nosso concelho sofre, sofrem os cidadãos e sofre a economia, os pequenos e os grandes empresários, com todos os atrasos que continuam a verificar sobre este serviço no nosso concelho. Como nós dizemos, o Conselho de Tomar não é exceção a este mau serviço público que é prestado a nível nacional, por uma empresa privatizada que é o CDTs. A população do concelho há muito que vem sentindo intensamente a degradação dos serviços dos CDTs e as suas consequências. Atualmente, no Centro de Distribuição Postal de Tomar, operam 22 trabalhadores efetivos, 12 trabalhadores com vínculo precário, 36% do total dos trabalhadores, para darem resposta a 28 giros instituídos. Para qualificar o serviço postal, o nosso concelho são não só precisos mais feiros, como é necessário acabar com o recurso à precariedade laboral para satisfazer necessidades permanentes de trabalhadores, o que causa grande instabilidade laboral, pessoal e familiar. Manter a atual situação é aceitar que as populações e a economia sejam fortemente penalizadas, pois veem o seu correio ser entregue muitas vezes com atrasos superiores a 2 semanas. Os CDTs, embora sejam atualmente uma empresa privada, têm obrigações para com o Estado português e deve cumpri-las. A Assembleia, portanto, o que nós propomos é que se manifeste ao Governo a insatisfação pela insuficiência da qualidade dos serviços de distribuição postal que são prestados no nosso concelho, que se solicite à ANACOM a sua intervenção exigindo a qualificação de serviço público postal e manifestar a solidariedade aos trabalhadores CDTs na sua luta por salários justos, pela sua qualificação em melhores condições de trabalho, pelo preenchimento dos postos de trabalho vagos, pela admissão de trabalhadores em número suficiente para que os CDTs voltem a prestar um serviço postal de qualidade e que volte a ser motivo de orgulho, quer para os trabalhadores que o prestam, quer para as pessoas que usufruem.
Entrega de correspondência por parte do CTT em Tomar continua a registar atrasos na ordem das 2 semanas.
Rádio Air, informação.
A Guarda Nacional Republicana de Torres Novas deteve dois homens de 48 e 64 anos por caça em designada área de proteção. No decorrer de uma ação de prevenção e fiscalização ao exercício do ato venatório, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental detectaram os suspeitos a menos de 500 metros de instalações industriais, sendo considerada área de proteção, motivo que levou à detenção em flagrante. No seguimento da ação policial, foi possível apreender duas espingardas e 32 munições de calibre 12. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Novas. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, a GNR relembra que, entre outros locais, constituem áreas de proteção as zonas onde o exercício da caça pode causar perigo para a vida, saúde ou tranquilidade das pessoas ou constitui risco de danos para os bens. A freguesia de Aceiceira, no Conselho de Tomar, está parcialmente abrangida pela formação de uma zona tampão para evitar a propagação da psila africana, uma praga que afeta os citrinos e já tem focos confirmados na região do Médio Tejo, território nabantino incluído. Desta forma, em despacho da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, foram então adiantadas várias medidas fitossanitárias a aplicar na Aceiceira, em particular nas plantas de citrinos, mas também a outras plantas hospedeiras do inseto, designadamente vegetais de Fortunella, Punciros e os seus híbridos Casimiroa, Clausena e Vepris, com exceção de frutos e sementes. Caso haja conhecimento da presença desta praga e se observem sintomas suspeitos em plantas de citrinos, deverá ser contactada imediatamente a Direção Regional de Agricultura de Lisboa e Vale do Tejo para o endereço de e-mail prospecção@drapplvt.gov.pt. Desta forma, está proibida na zona demarcada a comercialização de plantas de viveiro em feiras e mercados, sendo que os vegetais só podem ser vendidos envolvidos em filme plástico ou outro material que impeça o contacto direto com o exterior.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Tejo Ambiente apresentou um resultado negativo a rondar 1,5 milhão de euros no final do primeiro semestre de 2022, mais 381 mil euros do que o período homólogo de 2021. Os números foram apresentados por Bruno Graça, eleito da Coligação Democrática Unitária na Assembleia Municipal de Tomar, em citação de uma auditoria interna que aquela empresa promoveu. Esse relatório diz ainda que houve uma redução de 3,6% no volume de negócios e um aumento de custos operacionais na ordem dos 2,58. A Tejo Ambiente viu as suas dívidas a terceiros aumentarem em 43,37%. Já as vendas e serviços prestados caíram cerca de 230 mil euros, também aqui nos primeiros 6 meses deste ano e comparando com a realidade de 2021. Perante estes dados, Bruno Graça voltou a questionar sobre se vale a pena tomar continuar agregado à empresa, dando como exemplo o Conselho de Alcanena, que, mesmo sozinho, consegue aceder a fundos para a área do saneamento.
Que benefícios e que prejuízos para o Conselho, para a economia do Conselho e para o desenvolvimento e para o emprego e para essas coisas todas tem a agregação ou não agregação? Sendo certo que essa ideia que vai passando de Presidente de Câmara em Presidente de Câmara, e desculpe que lhe diga, quer dizer, que é imperiosa a agregação para ter fundos comunitários, já aqui hoje foi falado na Câmara de Alcanena, e eu remeto novamente para a Câmara de Alcanena, que não está agregada a coisa nenhuma e que tem fundos comunitários aprovados de saneamento em 2021. Portanto, quer dizer, era obrigatório era que houvesse parcerias, não era obrigatório que houvesse agregações. Essa desculpa, essa justificação, como se tivessem sido empurradas para essa solução, é duvidosa, é no mínimo muito duvidosa. Portanto, não tolho. Mesmo nesse caso, não quer dizer que justifique a agregação, porque há outra parte que é saber que benefícios e prejuízos é que houve para o Conselho, ou que há para o Conselho, com a constituição da empresa, em termos de emprego, em termos de fixação de pessoas, tudo isso deve ser ponderado. E essa discussão tem que ser feita também. Portanto, há aqui duas discussões que têm que ser feitas. Uma é o serviço prestado e, de facto, a evolução financeira e económica da empresa, essa é uma área que tem que ser discutida. A outra é discutida se vale a pena e se Tomar ganha, neste momento, alguma coisa com esta agregação.
Tejo Ambiente, conhecidos os números relativamente ao primeiro semestre de 2022, aqui com um resultado negativo de 1.200.000 euros.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar, pela voz do vereador Hugo Cristóvão, admitiu que o Serviço de Recolha de Monos não consegue responder a todas as solicitações ao mesmo tempo. Declarações em jeito de resposta ao que tem sido um conjunto de críticas face a cenários que, de quando em vez, surgem pelo Conselho e onde se mostra um amontoado de equipamentos amontoados na via pública. A autarquia aprovou, por isso, as normas de recolha com posição contrária do Partido Social Democrata, que justificou o voto desfavorável com o facto de a proposta apresentada não ter qualquer inovação. O Cristóvão deixou claro que estão a ser feitos esforços para que essa recolha possa melhorar, mas até lá pediu mais civismo na relação entre cliente e município.
O trabalho desta questão da recolha de monos tem sido intenso. É um trabalho diário. Naturalmente, bem sei que por vezes acontece que há algum acumular de pedidos e, portanto, não se consegue responder a todos ao mesmo tempo. Mas há também aqui, várias questões de cidadania e de civismo que é de perceber que é mesmo assim. Portanto, não se consegue atender a todos os pedidos no mesmo dia e, que, em alguns casos, as pessoas vão ter que esperar alguns dias e não é por esperar que imediatamente decidem: bom, se não vêm hoje, vou já pôr isto na rua. Mas ainda assim, portanto, dizer, nós estamos a tentar melhorar cada vez mais este serviço. No fundo, é uma necessidade também nova. É uma necessidade que não existia nos municípios ou nos concelhos em geral há alguns anos atrás. É uma preocupação também com as questões do ambiente e com a reutilização ou o devido encaminhamento destes produtos. Mas, por isso mesmo, por ser, no fundo, algo novo, é algo que nós estamos, dia para dia, mês para mês, a tentar melhorar. Quer com a equipa, quer com os meios, nomeadamente a questão dos veículos. Tentaram nestes dias adquirir um novo veículo que também facilite e possibilite também uma maior rapidez na recolha de algo que realmente tem vindo todas as semanas a aumentar.
Recolha de monos em Tomar com novos regulamentos. A Câmara pede mais civismo aos utentes. O alerta foi dado em reunião da Câmara do Entroncamento. Há risco de queda de um dos imóveis situados na rua Afonso de Albuquerque, situação que foi transmitida por Rui Bragança, antigo vereador na autarquia da cidade dos Comboios, no espaço reservado às intervenções do público na mencionada sessão. O município disse mesmo que no decurso dos últimos dias houve registro para uma derrocada parcial e que parte do telhado já caiu para o interior do edificado, pelo que ficou o apelo à intervenção da Câmara. Na resposta, Jorge Faria, presidente da autarquia, prometeu uma fiscalização urgente.
O edifício ou os edifícios apresentam já um grau de inclinação bastante acentuado. O telhado já caiu, interior, a ombreira da porta caiu e as paredes já estão descoladas na perpendicular. Aquela rua tem duas situações. Para além da derrocada iminente, tem uma que é a quando da construção do modelo e continente, aquela rua passou a ter muita gente a passar todos os dias. Eu vejo muita gente a passar ali, dezenas de pessoas passam ali, não tem passeio. O que poderia ser feito era, se o proprietário dos edifícios não faz a demolição, nós, ou neste caso a autarquia, poderia exercer a demolição do edifício e então, se calhar com os proprietários, numa solução temporária, já que terá de ser derrubado aqueles edifícios, têm que ser demolidos, não tem outra hipótese. Até porque ele é tabique, não tem estrutura, e junto dos proprietários pedir temporariamente se poderiam fazer no espaço privado uma possível passagem pedonal, ou seja, exercer um bocadinho do espaço, um metro privado, para fazer com que se pudesse passar ali pessoas em segurança, porque não há passeio.
Vamos renovar a fiscalização, tendo em conta a sua informação. Vamos reenviar a fiscalização e reavaliar. Até agora não tinha havido razões que tivéssemos que estar a ser posto em perigo as pessoas que ali passavam. Pelo aquilo que informou, há situações novas, convém que a fiscalização se, com urgência, faça essa avaliação e depois tomaremos as decisões que mais adequadas ou que forem possíveis e mais adequadas.
Imóveis situados na rua Afonso de Albuquerque, no entroncamento, causam preocupação na segurança para transeuntes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 7 pessoas no distrito de Santarém na sequência de operações que estiveram em curso na última semana. De entre essas ocorrências, 4 pessoas foram detidas por conduzir em estado de embriaguez, enquanto 2 foram apanhadas a conduzir sem a devida habilitação. Uma outra situação centrou-se no cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, 3.567 viaturas foram controladas por radar e houve registro para a realização de 135 testes ao álcool no sangue. A PSP detectou 129 infrações, das quais 61 por excesso de velocidade, 10 por falta de inspeção periódica obrigatória, 5 por utilização do telemóvel durante o exercício da condução, 4 por falta de utilização do cinto de segurança e 3 por condução sob influência do álcool e ainda por falta de seguro de responsabilidade civil.
Rádio Air, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Tenha tudo de bom em 2023.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.